Muito bem, a gente vai falar hoje no programa sobre o sertão nos Jogos Olímpicos, o impacto para os sertanejos, né, da Olimpíada do Rio 2016. Eu vou conversar com o professor de Educação Física, Eric Matias. Estou aqui com dona Tila, avó de Anne Marques, nossa maior esperança de medalhas. Vamos girar também, né, com os sertanejos que estão no Rio como voluntários. Tem o Luciano Pires, tem o Ítalo Renan e tantas outras pessoas que estão participando. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Minha pergunta, você está conseguindo acompanhar os Jogos Olímpicos? Que competições você vem acompanhando? 3838-1213, 996-580-554, www.radiopageu.com.br para você participar do nosso programa. Eu quero agradecer ao professor Eric Matias, agradecer também à dona Tila, que está aqui conosco. A gente está acompanhando, primeiro, você está tendo tempo de ver, de acompanhar esses Jogos Olímpicos, Eric? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito Barbosa, Michele, dona Tila e ouvintes da rádio. Estou sim, o horário livre de almoço, eu costumo sentar na frente da TV para assistir, o horário da janta e o finalzinho da noite eu acompanho os jogos também.
Administrando um pouco da correria do dia a dia para parar, para ver um
horário coisa, vago, né? Corro para a TV.
E o que é que está lhe chamando a atenção? Do ponto de vista da organização, falaram tanto antes, mas parece que estamos, salvo exceções, cumprindo aí o que se esperava para essa competição, do ponto de vista, positivamente até o momento. Você tem alguma, pelo que você viu, tem alguma crítica que está chamando a atenção? Ou os jogos, ou você também está se colocando como um dos que avaliam positivamente até agora?
Uma das críticas que eu vi hoje foi referente à própria torcida. Se exaltar demais em alguns momentos que não pode. Mas isso eu acho que já é do brasileiro. Quanto aos outros pontos, questão de alimentação que reclamaram, isso acontece em todo evento. Quando se tem um público grande e é imprevisto. Se coloca no papel, mas nem tudo se consegue resolver.
Aliás, em nenhuma Olimpíada do mundo. Eu lembro de Pequim, que era o problema da poluição, que era muito difícil lidar com isso. Londres também teve eventuais problemas de organização. A gente já teve atleta brasileiro prejudicado. Eu lembro da Fabiana Murer, né, que perderam
os bastões,
as varas que ela utilizava, e ela foi muito prejudicada. Quer dizer, você tem problemas em todas as Olimpíadas. Parece que o pessoal olha mais para o Brasil por ser país sul-americano, primeira vez, né, Eric?
País de primeiro mundo é as mil maravilhas. Aí quando a gente chegar aqui, sempre tem um defeitinho.
Ficam procurando o que falar. Bom, dando um giro pelo que acontece agora, nós estamos tendo um jogo de vôlei de praia que é decisivo. A dupla brasileira Evandro e Pedro enfrentam a dupla do Canadá tentando recuperação. Brasil enfrenta potência em jogo com cara de decisão no masculino. Nosso basquete me parece que não tem. O feminino decepcionou muito ontem, perdeu para o Japão e acabou tendo uma derrota muito ruim para as pretensões do feminino. A australiana que se acidentou no velódromo deixa o hospital. Ela se acidentou durante o treino. Teve um problema sério com a ciclista também, teve aquela lesão do ginasta francês, foi terrível, que ele teve aquela fratura exposta na frente de todo mundo. O que é que você está achando do Brasil nos jogos, especialmente?
A nossa participação no coletivo sempre foi boa. Tivemos equipes muito fortes, tanto no handebol, que hoje é um dos melhores, é o melhor do mundo.
Isso, o feminino,
O basquete está voltando, o masculino é quem principalmente, o feminino deu uma caída, caiu muito. Mas é uma renovação. O que decepciona mesmo é o futebol. Principalmente o masculino.
O feminino
vai bem. Mas a gente vê outras equipes coletivas brasileiras que estão evoluindo, que estão crescendo. O próprio rugby, que a gente não tinha tradição. O futebol de sete, de grama, que também não tínhamos tradição. E estão aparecendo. O individual nesse conto, em Olimpíadas, sempre foi o que nós tivemos de destaque. Pequeno, mas que também está crescendo muito.
É verdade, inclusive com algumas modalidades passando de fase, né, com os atletas passando de fase, de onde não se esperava muita coisa. No individual, uma das nossas esperanças de medalha, não é novidade para ninguém, falamos muito disso, é a nossa pentatleta Yane Marques. Eu estou aqui com a dona Tila, que é a avó de Yane, obviamente, deve estar muito emocionada com tudo que está acontecendo, mais uma vez, em mais uma Olimpíada. E o curioso é que, por mais um ano, né, a senhora, meu, com a Yane, a senhora não tem conseguido falar, nem dá para falar agora, porque ela está muito focada na competição dela, né?
Ultimamente ela tem ficado em Curitiba e lá ela é treinando, né? Uhum. Ela treina direto. Sempre que tem uma folgazinha, o treinador é em cima para treinar.
O Alexandre não larga o pé, né, doutora? A questão do treinamento.
É.
Qual foi a última vez que a senhora falou com o Yane?
No final do ano.
Final do ano.
Falei que vi, né? Que ela veio lá em casa, passou um dia.
Sei.
Aí voltou.
Uhum. E por telefone a última vez?
Por telefone tem mais ou menos um mês que eu falei com ela.
Uhum.
Vovó, reza por mim, vovó.
Uhum. Aquele pedido tradicional de oração, né?
De oração, que a gente pede, não pedindo para ganhar, né? Uhum. Mas pedindo a proteção dela, pedindo que ela seja feliz, seja bem-sucedida.
Uhum. E como é que foi? Houve dois momentos fantásticos, recentes na vida da Yane. Primeiro, quando ela ganhou a votação para ser a porta-bandeira, e outro, quando houve a abertura oficial dos Jogos, com ela efetivamente sendo porta-bandeira, né? Como é que a família acompanhou tudo isso?
A expectativa foi grande, né? Porque a gente quer ver o resultado, quer ver o fim mesmo. Então, a gente ficou muito, muito feliz, muito alegre. E a gente achou que aquilo ali, ela não ia ter chance de levar aquela bandeira, né? Porque os outros competidores eram gente muito importante, que a gente acha que lá no Sul tem mais facilidade. É.
É verdade. Vamos para o telefone liberar. O que é que você tem acompanhado dos Jogos Olímpicos? 3838-1213. 3838-1213. Você tem acompanhado os Jogos? Tem dado tempo de assistir alguma coisa? Sim ou não? Sandro Pereira está dizendo aqui já que assistiu domingo a ginástica. E viu a Flavinha de 16 anos que deu um show. Evoluímos muito na ginástica, não foi, Eric?
Principalmente a masculina.
Uhum.
A masculina ocupou uma colocação que nunca tinha chegado antes.
Um sexto lugar no Mundial. Por equipes, né?
Por equipes.
E no individual a gente tem boas chances de medalha,
tem chances, né? Tem chances.
Tem Arthur Zanetti.
Então, é uma coisa que está crescendo bastante. Está tendo um investimento bom, um investimento alto, e está colhendo os frutos.
Uhum, é verdade. Você está acompanhando? Vamos chamar o Ítalo Costa. O Ítalo é de Tuparetama e ele está acompanhando os Jogos. Ele está no Rio de Janeiro como voluntário e está vivendo uma experiência inesquecível. Vamos ouvir o relato dele conversando com a gente sobre as Olimpíadas.
Bom dia, Dio Júnior.
Bom dia.
Bom dia aos amigos aí da Rádio Pajeú, de minha cidade, Tuparetama também. É um prazer estar falando aqui do Rio de Janeiro como voluntário das Olimpíadas Rio 2016. Né? Minha função, Nil, hoje eu trabalho no Parque Olímpico da Barra, né? Eu tenho as Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo, a Arena Olímpica do Rio, o Centro Aquático Maria Elenque, o Estado Aquático Olímpico, o Centro Olímpico de Tênis, a Arena do Futuro e as instalações de não competição, que é o Centro Internacional de Radiodifusão e o Centro Principal de Imprensa. Estou trabalhando atualmente desde o dia 30, que eu iniciei os trabalhos no Parque Olímpico, né, junto com a Força Nacional e Seguranças, na parte do Raio X, né, que aqui se diz a parte mais chata, que é aquela parte que demora para você entrar no parque, que é necessário. Né. Aqui a segurança está intensa, né, tanto dentro do Parque Olímpico como fora, para você chegar também dentro do Parque Olímpico, certo? Você vê uma segurança bastante pesada, né, o Exército, a Força Nacional, né, a Polícia Militar, Civil, né, então todos empenhados para ter uma grande segurança nesses Jogos Olímpicos. Então eu estou na parte do raio-x ali. Enquanto vão passando as malas, eu estou vendo a credencial das delegações, né, dos atletas e dos jornalistas. né, que são a maior parte que passa pela entrada principal, né, que onde eu estou, onde vários jornalistas, né, do mundo todo passam por ali, né, os atletas junto com suas delegações, né, que vão disputar os jogos em uma das arenas do Parque Olímpico, tem que passar por ali. Então é um prazer estar falando da Rádio Pajeú. Um abraço em todos aí. O clima aqui é um clima de festivo, um clima de festa, alegre, né, onde várias pessoas de outros países, na minha equipe de voluntários, Nil, existe voluntários da Suíça, da França, da Argentina, de Portugal, ou seja, de todo o mundo inteiro, está aqui no Brasil, está aqui no Rio. Então, as pessoas alegres para assistir seus jogos nas arenas, né, os voluntários também, os atletas, delegações, então, todo mundo, é um clima de festa aqui dentro do Parque Olímpico. É um prazer estar falando para a Rádio Pajeú. Um abraço a todos aí de Pernambuco, da minha cidade, Tuparetama. Obrigado, Júnior.
Muito obrigado, Ítalo. Você está acompanhando as Olimpíadas do Rio, sim ou não? Está aqui o André Gustavo dizendo que sim, mas tem acompanhado muito pouco. Está dizendo aqui a questão do tempo, a correria do dia a dia. O Arthur Santana dizendo que está orando e pedindo a Deus para ver Yane subindo ao pódio. Essa é a expectativa. Olha, eu tenho aqui alguns adesivos da torcida oficial da Yane Marques para quem participar, concorrer também. Tem adesivo para o carro, para quem tiver e quiser pregar, e serve para carro e serve para vidro também. E tem o adesivo que você põe na camisa, né? Enfim, vamos pro telefone. Alô, do telefone. Oi.
Alô.
Oi, quem fala?
Maria Neves.
Você tá tendo tempo de acompanhar as Olimpíadas ou não?
Tô acompanhando um pouco, tô torcendo por Yane Marques.
Tá torcendo por Yane?
É.
Pronto, obrigado, amiga. A Marcele dizendo, não percam o jogo do futebol feminino, elas jogam bem. Em compensação, o futebol masculino deixa a desejar. Ela quer saber o horário que Yane vai competir. Eu fiz uma pesquisa aqui. André, me ajuda com isso aqui, vê até quando, porque, por exemplo, a esgrima do feminino, as competições começam dia 18, né? Quinta-feira, dia 18, daqui, portanto, há pouco mais de uma semana, e a competição de esgrima acontece às 10 da manhã. A natação da esgrima está marcada para o dia seguinte, ao meio-dia, e a esgrima, 2 da tarde, da sexta, e o hipismo, 3:30 da tarde da sexta. Então, dias 18 e 19 de agosto são as datas do pentatlo. Eu queria saber se a final... A senhora sabe, Atila, está sabendo direitinho essa coisa de data, não?
Não.
Eu quero saber o dia certo da final mesmo, quando é a final do pentatlo moderno, para a gente poder acompanhar. Eu vou pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, Júlio, bom dia.
Bom dia, quem fala? Tudo bem.
É, Nil, é Neco Ramos.
Diz, Neco.
Torcendo por Ayana de dia e de noite.
E é, né?
É. E sobre a seleção brasileira, Nil, faz dias que eu estava querendo te ligar e não estava conseguindo. Tu lembra do time que tinha na Rua Nova chamada Vila Nova?
Lembro demais.
Eu me danço que o Vila Nova não jogar mais do que aquela seleção brasileira.
É mesmo, Neco?
Olha, Nil, sabe como é que eu comparo Neymar? Um cara forte assim, um cara bem grandão assim, bem forte, e brigar com ele. Aí quando é um jogador de outro time fraco, ele pinta e borda. Quando vai jogar na seleção brasileira, que é assim, cara que joga de igual para igual, ele não joga nada.
Amarela na seleção.
Um jogador de pelada.
É, né?
Só tem mídia, ali é mídia, é a mídia que vai em cima, mas não tem, não tem. Nós nunca mais, Nil, nós vamos ter um ataque que nós tivemos com Bebeto e com Romário. Nunca mais no mundo o Brasil vai ter um ataque daquele. E um abraço para você, Nil, e para todos os ouvintes da Rádio Pajeú, e para todos vocês da Rádio Pajeú. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, Neco. Eric, o que acontece no caso da seleção masculina, na sua opinião? Você tem várias questões aí que são colocadas à mesa. Questão da geração, que já não é, que não seria tão boa. O fator casa, que pesa negativamente, como pesou na Copa. O fator estreia. Falta de comprometimento, diferente da seleção feminina. São vários fatores que um ou outro comentarista coloca. Para você, o que é que está pesando para a seleção brasileira começar tão mal? Pode até ser que tenha medalha de ouro lá na frente, mas 2 empates contra seleções medianas, né?
É, Anil, eu vejo da seguinte forma. É, a paixão por jogar pela seleção. Não é que eles não tenham. Não é o suficiente como existia antigamente. Os jogadores que a gente... Pronto, eu não vi Pelé jogar. Mas não se tinha tanta mídia e dinheiro quanto tem hoje. Uhum. Quando o ouvinte agora falou de Pelé e Romário, já existia um dinheiro forte, uma mídia forte, mas ainda existia uma paixão muito grande. É, antes de qualquer clube, era a seleção brasileira. E hoje não, eles põem o clube primeiro, para depois vir a seleção. A seleção é só se tiver um bônus ou um pedido de algum parente. Eu acho que por conta própria deles mesmo, eles não têm essa paixão por jogar, não.
Você antigamente jogava no clube para ir para a seleção. Hoje, você tenta jogar na seleção para achar um bom clube. Parece que é o contrário.
É o contrário.
Justamente. Aí você afeta o comprometimento. E ele lembra a dupla de ataque, que para mim aí foi a maior da história. Em dupla, né? Você juntar Romário e Bebeto, o entrosamento e o comprometimento.
Que eu vi foi uma das melhores.
Que eu vi foi
das melhores. Depois dela eu não vi outra, não.
Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Lúcia.
Pois não, Lúcia?
Eu tô passando pro Iane e eu tô assistindo, tô acompanhando.
Uhum. Ok, querido, obrigado. A Luciete Almeida, eu acompanho quando posso. Estamos todos torcendo pela Iane. Salete também está torcendo para a Iane brilhar. Fábio disse que está assistindo sim, está torcendo pela Iane Marques. A Yara botou uma TV na lojinha, está ligado o dia todo e na torcida para a Iane Marques. Joedna Brito acompanhando a ginástica masculina e feminina e vai acompanhar o pentatlo também. E diz que o futebol masculino está um horror, está dizendo aqui a Joedna. Eu estou agora na ponta da linha com outro voluntário, esse é de Afogados, nosso amigo Luciano Pires, que está no Rio de Janeiro. Como é que está o clima aí no Rio, Luciano? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Pajeú. É com grande satisfação que falo nesse momento. Feliz por estar aqui, feliz por representar a Afogada da Ingazeira, os voluntários dessa partida.
Uhum. Como é que estão sendo os primeiros dias aí, Luciano?
É uma coisa maravilhosa, assim, você não acredita que está, né, participando, uma organização imensa, é muito organizado, uma segurança muito boa, né? E assim, o Rio de Janeiro é belo, né? Já é bonito, e comigo aqui aí fica mais bonito ainda.
Tá certo. E você está no Parque Olímpico, onde é que você está agora?
Vê só, eu tô agora em casa, né?
Uhum.
Eu estava esperando ligar para ele para participar da 2010. Mas eu vou para a próxima lá, né? Onde tem eventos, né? Na praça, uhum. E telão para você acompanhar, tem muita gente bonita, muita coisa.
Está falhando o contato. Uhum. Vamos tentar daqui a pouco retomar o contato com ele com melhor qualidade. A Leninha está dizendo que tem acompanhado sempre que pode, foi atleta quando estudava no Colégio Normal, gosta muito de acompanhar. Mesmo quando era de ver a seleção brasileira masculina jogar com essas meninas maravilhosas, para elas dar uma lição. Pense em meninas que jogam com responsabilidade. Está dizendo aqui a Leninha. Estamos aguardando, Iane. Abraços para todos e para a dona Tila, está dizendo ela. No caso da seleção feminina, o que está preocupando é a coisa da Cristiane, que é inclusive a maior artilheira da história das Olimpíadas. Pela lesão, você acredita que ela volta? Parece que não volta mais, né?
Eu não sei dizer exatamente, porque às vezes eles seguram até o último momento.
Uhum.
Mas a gente tem jogadora qualificada para... para substituir. Não o mesmo potencial, mas que vai dar conta do recado também.
Uhum.
É um grupo forte.
É verdade, é um grupo muito forte. O que um evento como esse mexe na cabeça dos meninos? Realmente isso gera um estímulo maior para que as crianças se envolvam mais no esporte? A gente critica tanto, e eu não vou ser repetitivo, mas critica tanto esse mundo virtual que as crianças estão enfiadas, muitas vezes... determinando obesidade e outros problemas. Uma Olimpíada como essa puxa elas no sentido contrário, na sua opinião, Eric?
Puxava mais, Nil. A gente tem uma população hoje, a gente tem umas crianças hoje que é muito aberto para um mundo tecnológico e esquece essa parte esportiva.
Uhum.
A gente reclama muito dos próprios jogos escolares nossos aqui.
É.
Culpa a gestão do IGRE, culpa a gestão do governo, mas a própria culpa é da população que está com outra mentalidade. Hoje a gente vai convidar o menino para... Antes, na minha época, a gente tinha um corte. Ou seja, era 30, 20, 30 meninos, 40 para pegar 10, 15 vagas. Hoje a gente tem que ir na sala de aula chamar...
Adular o menino.
E ele ainda disse que está fazendo um favor para o professor. Então, há alguns, aqueles que têm uma tendência que puxar os seus pais, que tem esse espírito de quando vê uma competição e sonha com aquilo. Mas se não tiver aquele dia a dia do pai levando ele para eventos esportivos, para jogos, para competições, a criança vai se distanciando mais e vai se acabar esse momento mágico do esporte.
Aqui a Aparecida Moura está acompanhando, a Yane torcendo por ela, que é nossa campeã e nosso orgulho, está dizendo aqui a nossa ouvinte pelo Zap. Bom, vamos para o intervalo e você continua participando. Qual... Você tem acompanhado os jogos, sim ou não? Eu estou com adesivos aqui para entregar também da torcida organizada, oficial, Yane Marques. E vamos falar também como tem sido a preparação, buscando, né, nas últimas informações sobre a preparação da Yane Marques. Eu quero dizer que a Rádio Pajeú vai acompanhar os momentos mais importantes da trajetória da Yane durante toda a programação e vamos levar o Pentatlo Moderno para os ouvintes da Rádio Pajeú nas competições que a Yane for disputar. Voltamos aqui falando sobre o sertão nas Olimpíadas. Estamos com a Dona Tila, com Eric Matias. Vamos ouvir o relato do Luciano Pires agora pelo Zap, com melhor qualidade, falando pra gente dessa experiência dele. Luciano.
Júnior, mais uma vez eu digo, né, que é com grande satisfação que falo nesse momento.
Até muito...
Feliz por estar aqui, né, feliz por representar o quadro de voluntários, né, e representar nossa Afogada da Engazeira aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Né, fico feliz por estar aqui mais uma vez, e as Olimpíadas é uma coisa assim que a gente não imagina, né, a grandiosidade de um evento desse. Só você estando aqui é que você vai ver o que é um evento desse. Se você ser voluntário, estar de perto, é mais lindo ainda, porque você está vivenciando aquele momento dos atletas, né? Eu estou maravilhado aqui no Rio de Janeiro, né? Estou torcendo muito por Yane, no dia de Yane chegar. Eu vou trabalhar, de última hora fui escalado para trabalhar no rugby, dia 11. Vou estar também no mountain bike, dia 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Né? O povo aqui acolhe os voluntários de uma maneira surpreendente. Né? Todo mundo que passa é parabenizando você na rua. Né? Muitos gringos também vêm falar com a gente. Né? Apesar que eu não sei falar nada, mas assim, por gesto, pelo um olhar, você está agradecendo, né? Desejo a Yane aqui toda sorte do mundo. Estou aqui na torcida por ela e creio que Yane vai sim conquistar uma medalha para o nosso povo de Afogado da Igazeira. E mais uma vez, vamos estar aí organizando uma linda recepção para ela, merecida, né? Quero agradecer aqui também a Deus por este momento único na minha vida que estou vivendo aqui. Agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, irmãos, primos, tios, etc. E a meu querido filho, Marcos Antônio, né? A toda a família de Zé Coyó e Dona Tila, que está aí, que é uma segunda mãe para mim, né? Aos queridos da minha academia, né? O do Ronaldo. Também aos meus amigos que não param de enviar mensagem de apoio e coragem. A todos os afogadenses, tenham um bom dia. E que Deus abençoe todos nós.
É verdade. Valeu. Luciano. Obrigado. Você vai ser nosso correspondente lá na prova do Pentatlo. Vai colar lá na Yane e ficar passando pra gente. Ele vai acompanhar ao vivo também com as emissoras que vão estar cobrindo e vamos trazer detalhes. Né? E vamos acompanhar. O Luciano vai nos ajudar muito também nessa missão. Eu estou muito confiante do ponto de vista da possibilidade da Yane beliscar aí mais uma medalha. Claro que não é fácil, mas pelo que ela fez em Londres e pelo fato de ser no Brasil, né, Eric? A gente fica na torcida por esse algo a mais, essa energia a mais, pode confirmar, quem sabe, mais uma medalha para a Yane, né?
Ela vem num ascendente muito grande. Ela vem crescendo a cada ano. Então, a esperança não é só esperança. É praticamente nós, torcedores, praticamente já temos como a medalha garantida. Falta só levantar os braços e comemorar. E
confirmar, é verdade. Dona Tila.
Nós não estamos pedindo ouro, nós queremos bronze.
É, né? O que sair, a gente já...
Não, é porque a gente não quer o alto, quer o baixo.
Começa a pensar em baixo, que é o que vier depois é lucro, né?
É lucro.
É verdade. Como é que me fala da agenda, da correria dela, Diane? Ela foi ser porta-bandeira na abertura das Olimpíadas e disse que nem dormiu direito, já no outro dia já estava treinando.
Ela estava em Belo Horizonte e foi para o Rio para a abertura, né? Quando terminou a abertura, no dia seguinte, ela já voltou para Belo Horizonte. Está lá, ela está treinando.
É, e só para ter uma ideia, né, Eric, do feito de Anne, às vezes as pessoas não contabilizam, não param para pensar. Mas eu tava, inclusive, um dia que eu estava conversando com a Dona Tila para... falando para a Folha FM, sábado passado. Yane foi ouro no Pan do Rio, foi prata no Pan de Guadalajara, foi top 10 da categoria, foi bronze em Londres. E para ter uma ideia do feito dela como porta-bandeira, quer dizer, no nível dela como porta-bandeira, você tinha Michael Phelps dos Estados Unidos, Andy Murray da... o inglês do tênis, Rafael Nadal, espanhol, foi o porta-bandeira da delegação espanhola. Quer dizer, é uma constelação. Você vê a Yane no meio dessa gente toda, né? A gente às vezes não dimensiona tudo isso, né?
Ela tem um reconhecimento mundial muito grande. Aqui na nossa região, a gente, lógico que ela sempre vai elevar o nome dela, mas ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, pra gente é uma coisa, um orgulho enorme. Pra ela, eu acho, é enorme também pra ela, mas eu acho que ela já deve estar acostumada a estar no meio de tanta gente grande no meio do esporte.
Eu imagino ela nessa constelação de estrelas também, com a própria delegação brasileira. A Yane tá, como eu já disse, ela tá incomunicável, né? Ela não nem o zap ela tem, né, durante esse período. A senhora tem falado com quem? Com a...
Com a mãe dela,
com a Gorete. A Gorete que tá com ela para todo canto, né?
Não tá com ela.
E não tá com ela?
Não, a Gorete ainda vai quarta-feira.
Tá no Recife. O último vídeo que a Yane gravou foi um vídeo de agradecimento, quando ela teve a surpresa de bater naquela votação Serginho, Robert Scheid. Agora, eu tava esperançoso de que ela ganhasse, porque fazia poucos dias aquela matéria belíssima do Jornal Nacional... E Yane, daqueles três atletas, me parecia ser o exemplo maior de superação, essa coisa de votar naquele que veio de baixo mesmo, veio do sertão do Nordeste. Isso talvez tenha comovido as pessoas na hora de votar, né, Eric?
Não é desmerecendo os outros dois, são grandes atletas, como também são grandes pessoas. Ninguém pode falar mal deles, eu nunca ouvi nenhum comentário, nunca vi nenhuma reportagem falando mal deles, mas o povo nordestino tem um amor muito grande por seus atletas. E quem sai daqui. Então, a reportagem contribuiu isso. Eu acho que todo o Nordeste em peso votou, não só Pernambuco, mas o Nordeste em si. Então, eu esperava já essa vitória, além de ser a única mulher que estava lá no meio.
É verdade. Vamos ver a Yane no último vídeo que ela gravou, que foi de agradecimento, né, quando foi para ser porta-bandeira, até pedindo o pessoal rezar para ela fazer uma prova boa também. Foi talvez o último vídeo público dela, porque depois ela teve que focar no treinamento. Vamos ver.
Olá, pessoal. Eu estou passando aqui um pouquinho atrasada, mas quero agradecer a todos vocês que votaram em mim para ser porta-bandeira amanhã na abertura das Olimpíadas.
Na véspera.
Eu estou aqui ainda em Curitiba, onde eu vim fazer essa fase final da minha preparação para os Jogos. Amanhã treino de manhã, de tarde vou para o Rio para viver esse momento que eu acho que vai ser inesquecível na minha vida. E graças a vocês, a esse desejo que vocês tiveram de me ver lá levando a bandeira, representando todo mundo. Eu estou muito feliz e orgulhosa de estar vivendo isso. Obrigada de coração a todos vocês que votaram. E se não for pedir muito, continuem aí em oração, na torcida, para que eu consiga fazer uma boa prova. Eu estou na luta. Um beijo.
Estamos todos com você, Iane, na luta também, né? E eu imagino a festa que vai ser da família no, nos dias da competição na casa da senhora, né, dona Tila?
Vai ser um fuá.
Viu? Vai ser um fuá, né? Vai, o espaço vai ser... Vai, porque vai ter família e vai ter muitos amigos também que vocês vão reunir, certamente, para essa torcida, né?
Todo mundo. Eu vou para lá, Vamos, a gente recebe de bom coração.
É. Muito bem. Hã? Tem o link o quê? Ah, sim. A Globo deve estar lá ao vivo acompanhando, certamente, né? Ele manda um link lá para ficar acompanhando. É. Né? A primeira medalha de Anne, o link foi da Pajeú, a gente esteve acompanhando lá. Eu tenho essa gravação, ainda vou fazer uma memória, a gente está fazendo digitalizando, né? Mas eu lembro da minha emoção na hora de dizer que é ouro e é ouro, com uma farra danada. E vamos estar lá também, vamos estar acompanhando.
Não pode ir à vontade, quem quiser.
Uhum. Bom, olha, perdeu a dupla, Rafael, do vôlei. Evandro e Solberg sofreram segunda derrota e agora correm risco, vão para a repescagem. Esses eram favoritos, Eric?
Não, eles não eram favoritos.
Uhum.
Mas eles estavam bem no ranking.
Uhum.
Não.
Eles o Mamute perderam, foi o que perdeu ontem?
Foi o que perdeu, ganharam na estreia e perderam ontem.
Uhum.
Essa dupla que perdeu agora, eles perderam na estreia por pouco. Jogaram muito bem, é que foi detalhes, detalhes. Apoio da torcida tiveram também.
O brasileiro eu acho que é o atleta mais suscetível à variação de comportamento contra o torcedor. Sabia? Eu acho os europeus mais frios, mas por exemplo, a torcida a favor pode ser um fator positivo, mas também pode atrapalhar se você não tiver concentração, não concorda comigo não? Eu vi a menina do tiro, que é um esporte que você precisa de concentração, é um tiro não, do arco, eu não sei, não sei porque não, você não pode dizer arco e flecha, tem o nome aí, mas ela tinha que acertar uma flechada lá para passar para as oitavas, e para ela se concentrar com a torcida toda acompanhando, né? Essa coisa da reação do brasileiro que é diferente, né, Eric?
A primeira medalha nossa foi no tiro.
Isso.
E algumas reportagens saíram dizendo que o brasileiro se saiu prejudicado porque a torcida gritou na hora. Quando a gente vê isso, o brasileiro, acho que ele sente essa emoção e acaba se atrapalhando. Nos europeus, não, a gente vê diferente. A gente viu o jogo de tênis entre o brasileiro e o holandês. Acho que era o holandês naturalizado. Que ele era filho de jamaicano com um francês.
Uhum.
A torcida toda contra e ele ainda estava ganhando o jogo. Infelizmente ele se machucou e desistiu da partida.
É verdade.
Mas a torcida contra parece que era um gás a mais para ele.
Bom, eu quero agradecer muito a vocês, Eric. Obrigado por contribuir com o nosso debate. A gente vai continuar acompanhando essas Olimpíadas. E sucesso para você também no projeto lá da sua academia. Como é que chama a academia lá?
É a Academia Vida Ativa.
Vida Ativa. Tá um sucesso a academia, né? Tá funcionando, graças a Deus.
A gente tem bastante aluno, tem clientes, amigos, uma diversidade de atividades lá. Uhum. Para crianças também, temos lutas, judô, muay thai, jiu-jitsu.
Quem quiser saber os horários direitinho, vai lá na...
Pode dar uma passadinha lá que vai ser bem atendido e recebido.
É Arthur Padilha.
Na Avenida Arthur Padilha.
Onde funcionou antigamente.
A antiga delegacia.
A delegacia. Dona Tila, muito obrigado. Desculpe ter lhe alugado esse tempo todinho, tá? Mas a gente vai estar na torcida sempre, pela família e pela Iane, para ela fazer bonito nesses jogos, tá bom? Muito obrigado mesmo.
Obrigada a vocês. Nós estamos às ordens.
Final do debate, eu tenho que ir para o intervalo, Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem muita coisa para acontecer ainda no nosso programa. O debate da...